Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24, no Vaticano. Um episódio da abolição, a minha e da Oa Roma em comemoração de 1888. Contarei que, porque será um elo em minha vida, um toque insensível de esbertartar para partes longamente adormecidas de minha consciência. Eu tinha sempre lastimado a neutralidade do clero perante a escravidão, o indiferentismo do seu contato com ela. Para o fim. Por a voz dos bispos se fez ouvir em um momento de inspiração. Por ocasião do jubileu sacerdotal de Leão XIII, eles publicaram, quase todos, pastores convidando seus diocesanos a oferecer como dádiva ao Santo Padre cartas de liberdade. Esse apelo dos prelados oferecia uma oportunidade ao partido abolicionista de pedir ao soberano pontifia sua intervenção em favor dos escravos, e eu resolvi aproveitá-la. Eu acabara de ser eleito deputado pelo Recife, debatendo o ministro do Império, e essa eleição soou com como o dobre da resistência escravista. Nos poucos dias que restavam da sessão parlamentar de 1887, vim ao Rio de Janeiro tomar assento na Câmara, mas o objeto principal da minha vinda ao Rio era conseguir, e consegui, o pronunciamento moral do exercito contra a escravidão, a dissociação absoluta entre a força pública e as funções dos anticapitães de mato. Para ocupar as férias parlamentares, hesitei entre a saída a Roma e uma viagem aos Estados Unidos, onde o acolhimento que eu teria por intermédio dos antigos abolicionistas podia dar repercussão à nossa causa em todo o continente anti-americano. Preferindo ir a Roma, fui levado sobretudo pela ideia de que a manifestação do Santo Padre tocaria o sentimento religioso da regente. Era-me, de certo, permitido recorrer a Papa, como ao que arrodo outro moral que o que pudesse inspirar a princesa, falar-lhe ao ideal e ao dever. Durante 10 anos não visei a outra coisa senão a captar o interesse da dinastia e a acordar o sentimento do país. A opinião pública do mundo parecia-me uma arma legítima de usar em uma questão que era da humanidade toda e não somente nossa. Para adquirir aquela arma fui a Lisboa, a Madrid, a Paris, a Londres, a Milão e agora a Roma. E se a escravidão tivesse tardado ainda a desaparecer, teria ido a Washington, a Nova York, a Buenos Aires, a Santiago, a toda parte uma simpatia nova por nossa causa pudesse aparecer, trazendo-lhe o prestígio da civilização. Assim havia falta de patriotismo em procurar criar no exterior, e tomado não como poder material, mas como refletor moral universal, que é para nós. Uma opinião que nos chegasse depois espontaneamente com a grande voz da humanidade. Não posso negar que fui um grande culpado. Teria sido o mesmo crime que o de Oyola. Garrison desembarcando na Inglaterra para comover contra a escravidão nos Estados Unidos. O mesmo erro que o dos delegados dos diversos internacionais anti-esclavagistas. A consciência, a simpatia humana é, porém, uma força que nunca é proibido procurar chamar a si e pôr ao serviço do seu país ou da causa que se defende. Chegando a Londres em dezembro, em janeiro parti para Roma com cartas do cardeal Manning, que a Anti-Slavery Society e Mille, da União Católica Inglesa, me tinham obtido. Em Roma encontrei um apoio igualmente útil, o do nosso ministro, o Sr. Souza Correa, antigo colega amigo meu. Ele pôs-me logo em contato com o cardeal secretário do Estado, que me acolheu de modo supremamente benevolo. Roma estava repleta de peregrinos por causa do jubileu. No Vaticano o trabalho era enorme, apesar disso, consegui abrir caminho até o Santo Padre. Em 16 de janeiro eu apresentava o meu memorial ao cardeal Rampolla. Hoje o teria redigido de outro modo, mas hoje não tenho mais o ardor do propagandista. Aqui estão alguns trechos dessa súplica, por ele se verá que o meu apelo não era somente pelos escravos do Brasil, mas por toda a raça negra, pela África, donde pouco tempo depois devia surgir arrebadamente a grande figura do cardeal Lavigeri. Sem exceção quasi, os bispos brasileiros declararam em pastores que o modo mais digno e mais nobre de celebrar o aniversário sacerdotal de Leão XIII era para os possuidores darem liberdade aos e seus escravos e para os outros membros da comunhão empregarem em cartas de alforria os donativos que quisessem sem oferecer ao Santo Padre. O apelo moralmente unânime dos nossos prelados não podia deixar de exercer a maior influência sobre o movimento abolicionista, que já arrastava consigo a opinião, e daí seguiu-se uma manifestação religiosa e nacional, que pela sua própria grandeza mostra que a abolição no Brasil não é mais uma divergência entre partidos políticos. Pela manumissão de multidões de escravos em nome do Santo Padre, o seu jubileu ficará sendo a elevação à liberdade de centenas de novas famílias brasileiras. De todos os dons postos aos pés de Leão XIII, o tributo do Brasil, sob a forma desses libertos cristãos, que tomam de longe parte em sua glorificação universal, é talvez a única oferta que terá feito derramar ao Santo Padre lágrimas de reconhecimento. Eis aí, eminência reverendíssima, a esplendida ocasião que se oferece ao soberano pontífice de interceder, de intervir, de ordenar em favor dos escravos brasileiros. Dessas cartas de alforria depositadas diante de seu augusto trono, leão de fazer a semente da emancipação universal. Uma palavra de sua santidade aos senhores católicos no interesse dos seus escravos, justiços como eles, não ficaria encerrada aos vastos limites do Brasil. Teria circunferência mesma da religião. Penetraria como uma mensagem divina por toda a parte onde a escravidão ainda existe no mundo. O Papa acaba de canonizar a Pedro Claver, o apóstolo dos negros. Na epocha adiantada da civilização em que vivemos, há infelizmente ainda escravidão bastante no mundo para que Leão XIII possa quentar aos outros títulos o de libertador dos escravos. Alguns dos seus ilustres predecessores procederam por vezes contra a escravidão, tendo esta por única origem o tráfico. Está de fato compreendida nas bulas que o condenaram. Mas os tempos em que os pontifícios falaram não são os nossos. A humanidade então não havia feito esforços para apagar o seu crime tantos séculos contra a África, cuja raça infeliz parece destinada a só sofrer, sob formas diversas do mesmo preconceito, a talidade da sua cor. Um ato de Leão XIII generoso, ardente, inspirado na espontaneidade de sua alma, contra a maldição que pesa sobre aquela raça, seria um benefício incalculável. Nenhum pensamento político intervém na súplica que dirijo ao chefe do mundo em favor do vor dos mais infelizes dos seus filhos. Não quero senão pôr o seu coração de pai em comunicação direta com o deles. Desse contacto da caridade com o martírio não pode jorrar senão a onda de misericordia que eu espero. Por ela o jubileu de Leão XIII será signalado como uma data da redimpção humana em toda da parte onde a raça negra se possa julgar a orfã de Deus. Em desde fevereiro seguinte, sua santidade concedia-me uma audiência particular. Dei conta da ela no mesmo dia, escrevendo para o Pais. Dentre os papéis velhos que formam as parcelas de minha vida, a expressão é de uma carta do imperador. Outro papel velho que é para mim uma relíquia. E este é de ser sempre um dos mais preciosos. A emoção que ele guarda não poderia ser repetida. E é dessas que aumentam à medida que os anos se afastam. Por isso reproduzo agora, o Papa e a escravidão. Tive hoje a honra de ser recebido em audienticular pelo Papa, e como essa audiência me foi concedida com relação ao assunto político que me fez vir a Roma, não devo demorar a reconstrução da conversa que tive com sua santidade e que eu trouxe do Vaticano taxigrafada, fotografada na memória. Foi uma insigne benevolência de sua santidade conceder-me tal audiência in impo em que cada um dos seus momentos está de antemão empenhado aos bispos, arcebispos e católicos prominentes que lhe vêm trazer algum dom por ocasião de seu jubileu. O Papa está constantemente a receber numerosas deputações influentes de todas as partes do mundo e dirige-se sempre a elas com uma alocução animada. Esse acréscimo de trabalho às suas constantes ocupações de ecada de analisar muito tempo de descanso ao Santo Padre, sobre quem os seus 78 anos, juntos à majestade da tiara, começa a viara. No entanto, é nessas horas de repouso que sua santidade recebe individualmente os homens notáveis do mundo católico e conversa com eles largamente sobre o assunto pelo qual cada um se interessa. Eu, porém, era um desconhecido e não vinha trazer nada ao Papa, vinha só pedir-lhe. Nenhum serviço tinha prestado nunca à igreja, e a questão que me ocupava exigia que sua santidade lesse antes uma série de documentos e fizesse alguma meditação sobre a grave resposta que me ia dar. Isto era um esforço, e nas circunstâncias especiais do jubileu, atenção a mim prestada pela mais alta de todas as individualidades as humanas, um ato que ligo ainda maior apreço e reconhecido conhecimento por saber que na minha, humilde peçafa foi aos escravos o do Brasil que lhe acolher paternalmente e fazê-lo chegar até ao seu augusto trono, como, simbolicamente, o mais elevado de todos os lugares de refúgio. O Papa recebe em audiência particular, sem testemunha alguma. Ninguém está na sala senão ele e a pessoa a quem a audiência é concedida. Em uma sala tígua está um secretário e um oficial da guarda. Mas uma vez introduzido no pequeno salão, o visitante a-se a portas fechadas, em presença somente de Leão XIII. Papa, que lia um livro de versos latinos quando fui anunciado, mandou que me assentasse numa cadeira ao lado da sua e perguntou-me em que língua devia falar-me. Eu preferi o francês. A impressão que sente todo o tempo da audiência, que não durou menos de 3/4 de hora, não se parece com a sensação causada pela presença de um dos grandes soberanos do mundo. O trono brasileiro é uma exceção. Nunca no Brasil houve homem tão acessível como o imperador, nem casa tão aberta como os Cristóvão. Mas os monarcas em geral são educados e crescem, porque a sua condição é superior à do resto dos homens, na crença de que são melhores do que a humanidade. Há todas as vantagens do papado como instituição monárquica, notavelmente a eletividade, é preciso acrescentar essa superioridade do papa sobre outros soberanos, que estes nascem, vivem e morrem no trono, e que os papas só chegam à realeza nos últimos anos da vida, isto é, que vivem toda a vida como homens, e no trono não fazem quase senão coroar a sua carreira. Esse caráter humano da realeza pontificia é a condição principal de seu prestígio, assim como a eletividade é da sua duração ilimitada e o espírito religioso é da sua seleção moral. Eu diria mesmo que a sós com o Papa a impressão é antes a do confessionário que a dos degraus do trono. Se ao mesmo tempo não houvesse na franqueza e na reserva de sua santidade alguma coisa que exclui principio a ideia de que ele esteja o confessor interestressado em descobrir o fundo da alma do seu interlocutor. A impressão dominante é, entretanto, de confiança absoluta, como se, entre aquelas quatro paredes, tudo o que se pudesse dizer ao sumo pontífice tomasse caráter de uma conversa íntima com Deus, de quem estivesse ali o intérprete e o medianeiro. As palavras que caíram dos lábios do Santo Padre gravaram-se-me na memoria, e não creio que se apaguem mais, nem creio que eu deixe de ouvir a voz e o tom firme com que foram ditas. O Papa começou notando que ele me havia demorado muito tempo em Roma, mas que eram numerosos os seus deveres nesse momento, ao que respondi que o meu tempo não podia ser melhor empregado do que em esperar a palavra de sua santidade. Eu ia aos Estados Unidos, disse eu a Leão XIII, onde está a maior parte da raça negra da América. Mas quando os nossos bispos começaram a falar lá com deliberação e de comando a propósito do jubileu de vossa santidade e a pedir a emancipação dos escravos como o melhor e mais alto modo de os solenizar no Brasil, pensei que devia antes de tudo vir a Roma pedir a vossa santidade que completasse a obra daqueles prelados, condenando em nome da Igreja a escravidão. Conseguindo isto de vossa santidade, nós, abolicionistas, teríamos conseguido um ponto de apoio na consciência católica do país, que seria da maior vantagem para a realização completa da nossa esperança. Sua santidade respondeu-me, se que vos haveis acolhor, l'Eglise aussi la acolhor. A escravidão está condenada pela Igreja e já devia há muito tempo ter acabado. O homem não pode ser escravo do homem. Todos são igualmente filhos de Deus, diz Infans de Diel. Senti-me vivamente tocado pela ação dos bispos, que aprovo completamente, por terem de acordo com os colicos do Brasil escolhido o meu jubileu sacerdotal para essa grande iniciativa. É preciso agora aproveitar a iniciativa dos bispos para apressar a emancipação. Vou falar nesse sentido. Se a encíclica aparecerá no mês que vem ou depois de Pachua, não posso ainda dizer. O que nós quiseramos, observei, era que vossa santidade falava de modo que a sua voz chegasse ao antes da obertura do parlamento, que tem lugar em maio. A palavra de vossa santidade exerceria maior influência no ânimo do governo e da pequena parte do país que não quer ainda acompanhar o movimento nacional. Nós esperamos que vossa santidade diga uma palavra que prenda a consciência de todos os verdadeiros católicos. Vossimote de lhe dirai, vos polveis em etre si, respondeu-me o Papa, e quando o Papa tiver falado, todos os católicos terão que o obedecer. Estas últimas palavras o Papa Mons repetiu duas ou três vezes, sempre na forma impessoal. Não quando eu tiver falado, mas sempre, quando o Papa tiver falado. Acredito ter sido absolutamente leal para com os meus adversários na exposição que fiz em seguida à sua santidade da marcha da estão abolicionista no Brasil. O Papa fez-me diversas perguntas, a cada uma das quais respondi com a completa lealdade que devia primeiro ao Papa e depois aos meus compatriotas. Descrevi o movimento abolicionista no Brasil como tendo se tornado proeminentemente um movimento da propriedade dos proprietários. E dei via, como de justo, e a operários desinteressados da última hora a maior parte na solução definitiva do problema, que sem a sua generosidade seria insolúvel. Referi-me à brilhante acção do Sr. Prado e ao efeito moral do nobre pronunciamento do Sr. Moreira de Barros como fatos do maior alcance. Expus como não havia na história do mundo exemplo de humanidade de uma grande classe igualada à existência feita pelos senhores brasileiros dos seus títulos de propriedade escrava. Disse que essa era a prova de escravidão no Brasil do Revio tinha sido sempre uma instituição estrangeira, alheia ao espírito nacional, o que é ainda confirmado, e isto não disse ao papapá, pelo fato de que os estrangeiros no Brasil foram, e são ainda hoje, em toda a comunhão, os que menos simpatia mostraram ao movimento libertador. Quanto à família imperial, repeti ao sumo pontífice que o que é feito em nossa lei a favor dos escravos é devido à iniciativa e imposição do imperador, ainda que seja pouco. Uma dinastia, acrescentei, tem interesses materiais que dependem do apoio de todas as classes e não pode afrontar a má vontade de nenhuma, muito menos da mais poderosa de todas. O papado, porém, não depende de nenhuma classe, por isso coloca-se no ponto de vista da moral absoluta, que nenhuma dinastia pode tomar sem destruir-se. Falando do atual presidente do Conselho, disse a Sua Santidade que ele era um homem a quem a Igreja no Brasil devia muito por ter sido ele e o principal autor da anistia, que pôs termo ao conflito de 1873, mas que nessa questão não tínhamos motivo para supor que ele quisesse ir além da lei atual, o que era positivamente contrário ao desejo unânime da nação. Eu, porém, acrescentei, nisso a Vossa Santidade um ato político, ainda que as consequências políticas que a nação há de sem dúvida tirar ato que imploro sejam incontestáveis. Felizmente, Vossa Santidade está em uma posição onde não vê os partidos, mas só os princípios. O que nós queremos é um mandamento moral, é a lição da Igreja sobre a liberdade do homem. Não há governo no mundo que possa ter a pretensão de que o Papa, ao estabelecer um princípio de moral universal, pare para considerar se esse princípio é de acordo ou em conflito conto com os interesses políticos desse governo. Agora mesmo um sacerdote brasileiro supera por acoitar escravos. Nós, abolicionistas, por toda parte acoitamos escravos. Fazemos o que faziam os bispos da média idade com os servos. O sentimento da nação, isto posso afirmar a Vossa Santidade, unânime, e para a palavra do chefe da Igreja não encontraria ninguém para disputá-la. O Papa então repetiu-me que a sua encíclica abundaria nos sentimentos do Evangelho, que a causa era tão sua como nossa, e que o governo mesmo veria que era de boa política reconhecer a liberdade a que todo o filho de Deus tem direito pelo seu próprio nascimento, e que o Papa falaria ao mesmo tempo que da liberdade, da necessidade de educar religiosamente essa massa de infelizes, privados até hoje de instrução moral. O cardeal Czak me tinha falado igualmente no dever de dar educação moral aos libertos, e nesse sentido parece que na América do Norte e nas Antilhas o catolicismo vai tentar um grande esforço. Simpatizando com o princípio da nossa propaganda abolicionista e pondo em relevo a responsabilidade que nós, abolicionistas, havíamos contraído, o cardeal Czak pôs o dedo no que é a ferida da raça negra, ainda mais degradada talvez do que oprimida, e do ponto de vista católico, me disse que não havia outro meio para fazer desse escravo de ontem homens moralizados, se não espalhar largamente entre eles a educação religiosa que não tiveram nunca. Como respondi ao cardeal, assim respondi ao Papa. Antes de começar o movimento abolicionista em 1879, disse eu ao sumo pontífice, o Partido Liberal a que pertenço. Em consequência da luta com os bispos em 1873, luta sobre a qual os conservadores haviam pronunciado a anistia, achava-se principalmente voltado para medidas de secularização dos da vida civil, quase todos aconfiados entre nós à Igreja. Com essas medidas desenvolveu-se mesmo um estado de guerra entre o liberalismo e a Igreja. Desde que começou o movimento abolicionista, entretanto, morreram todas as outras questões, e literalmente há 9 anos não se tem tratado de outra coisa no país. Estabeleceu-se então uma verdadeira trégua de Deus entre homens de todos os modos, de sentir e pensar a respeito das outras questões. O primeiro que na Câmara elevou a voz para pedir abolição imediata, o deputado Jerônimo Sodré, é um católico proeminente, o coproprietário do jornal abolicionista de Pernambuco, que sustenta a minha política, é o presidente de uma sociedade católica, o senhor Gomes de Matos. Os bispos e os abolicionistas trabalham de comum acordo. Essa trégua tem durado até hoje sem perturbação, e espero que dure por muito tempo ainda. Abolida a escravidão, resta proteger o escravo livre. Nesse campo nada em nossas leis impede a Igreja entrar com concorrência para o óbito da adjuvero a resgastar. Não seremos nós, abolicionistas, o que havemos de impedir a aproximação entre os novos cidadãos e a única religião capada de os conquistar para a civilização. As vistas do país voltar-se-ão para as outras questões do melhoramento da condição do povo, da criação da vida local, em que pode e deve continuar a trégua, ou melhor, a aliança. Se a Igreja conseguir recomendar-se ao reconhecimento da raça escrava, concorrendo para o seu resgate, os abolicionistas, por certo, não lhes hão de aconselhar a ingratidão. O Papa ouviu-me todo o tempo com a maior simpatia e justificou-me de ter pedido mais do que o cardeal Manning julgara razoável que eu pedisse. Sua Eminência, cora efeito, aconselhou-me a pedir ao Papa a repromulgação das bulas de alguns dos seus antecessores e eu pedi um ato pessoal de Leão XIII. As circunstâncias mudam, disse-me o Papa, os tempos não são os mesmos. Quando essas bulas foram publicadas, a escravidão era forte no mundo. Hoje ela está felizmente acabada. O ato de Vossa Santidade, disse-lhe eu, terminando, será uma página da história à história da civilização cristã que ilustrará o seu pontificado. Sua encíclica levantar-se-á tão aos olhos do mundo, dominando o movimento da abolição como a cúpula diz, Pedro sobre a campanha romana. Aí está mais ou menos reproduzida a longa audiência particular que Leão XIII me fez a excelsa a honra de conceder-me, e que Sua Santidade terminou com uma benção especial para a causa dos escravos. Eu antes havia enviado ao subsecretário de Estado, Monsenhor Mossene, a recente pastoral do Bispo do Rio, sentindo não ter podido encontrar os números do pai em que apareceram as dos outros prelados. Assim mesmo tive a fortuna de achar em retalho as torais dos bispos de Mariana, do Rio Grande do Sul e do arcebispo da Bahia, que todas foram enviadas ao cardeal Rampolla. A admirável carta do bispo de Diamantina, à qual especialmente me refere, quando falei ao Papa, não a pude encontrar. Com a encíclica prometida e já anunciada por toda a Europa, essas pastoras formariam um belo livro de fraternidade humana. A demora que tive em Roma impede-me de voltar pelos Estados Unidos, porque não teria mais tempo de preencher qualquer dos fins com que há a Grande República. Mas estou satisfeito, contente. A palavra do Papa terá para todos os católicos maior influência do que poderia ter qualquer outra manifestação em favor dos escravos. Nenhuma consciência recusará à religião o direito de pronunciar-se sobre um fato como a escravidão, que estabelece um vínculo entre o senhor e o escravo, equivalente a entrelaçar-lhes para as almas e as responsabilidades. Na maneira de se exprimir de Leão XIII não vi a mínima vacilação, a mais leve preocupação de torcer o ensinamento moral para adaptá-lo às circunstâncias políticas. Vi tão somente a consciência moral brilhando, como um farol, com uma luz indiferente aos naufrágios dos que não se guiarem por ela. Roma, desde fevereiro de 1888. Como o cardeal Kisaki tinha tido razão de dizer que eu ia levar ao Papa um verdadeiro bombom. Infelizmente, a diplomacia envolveu-se na questão, o ministério conservador alarmou-se com a intenção manifestada pelo Papa e conseguiu demorar a encíclica. A curta demora foi bastante para ela só aparecer depois de abolida a escravidão no Brasil. Entre a queda de Cotegipe e a abolição o espaço, foi tão pequeno a bela obra de Legrandre, só veio a ser publicada quando não havia mais escravos no Brasil. A benção, porém, do Santo Padre à nossa causa, a palavra que ele ia proferir, essas desde os fins de fevereiro, ainda sob o gabinete Cotegipe, o pais as conheceu pelas minhas revelações. A surpresa da emancipação tal foi tão agradável a Leão XIII que, como post-scriptum à sua carta lapidaria sobre escravidão, ele mandou à princesa imperial a rosa de ouro. Meu papel foi, como se viu, muito humilde. Simples portador para a Rampola e Monsenhor das Cartas de a apresentação do cardeal Manning, eu não fiz, apresentando a Leão XIII as torais dos nossos bispos sobre o seu jubileu, se não oferecer-lhe um anto a todos os respeitos digno dele. A imaginação do pó-papa abrangeu logo toda a grandeza do serviço que ele podia prestar à humanidade, o tema incomparável proporcionado às suas letras. Se de alguma coisa me posso lisonjear é de ter ligado como uma aspiração comum aos escravos no Brasil a causa da África. Poucos meses depois do pronunciamento que supliquei ao Santo Padre, chegará a Roma o cardeal Lavigeri e o papa o investirá na cruzada africana que foi a nobre coroação da sua vida. Em uma carta da Vantisla Veres Societe, Charles Allen fez-me a honra de dizer que fui eu que preparei junto ao papa o caminho para Mengre, Lavigeri. Nos discursos do grande apóstolo da África, no que ele disse tantas vezes exabundante acordes, o que se vê que, quando ele chegou a Roma, Leão III estava possuído, dominado, inflamado do fervor anti-esclavagista. A parte que me coube em tudo isso foi apenas a de ser quem, e na ocasião do seu jubileu sacerdotal e da canonização de São Pedro Claver. Ocasião tão favorável para o desabrochar dessa e de outras generosas iniciativas e aspirações de reinado, o teve a fortuna de atrair o grande espírito de Leão XIII, disputado por tantas solicitações, para o problema que mais o podia fascinar. Foi bem forte a impressão que eu trouxe de Roma. Nos fins de abril, não sabendo ainda onde iria a reforma anunciada pelo novo gabinete João Alfredo, assisto à festa da libertação em Laz de uma fazenda do Paraíba, e a lembrança que me ocorre é a das maravilhas do Vaticano. E criamos essas da abolição. Como tudo se fundia em uma mesma nota, misteriosa e íntima, como se tivessem em nós nesses momentos o correr do coração dos escravos em vez do nosso próprio. Este o trecho e descrevia aí aquela emoção da bela aliança. Há 3 meses tive a fortuna de assistir à missa do Papa na Capela Sistina. Nesse tempo eu não esperava que a hora da abolição estivesse tão prestes a soar, e tinha ido pedir a Leão XIII, na desconferrande que recia era um vice-reinado e o vice-reinado da escravidão, uma palavra que movesse o sentimento religioso da princesa. Como eu estava inado quem não estava a começar pelo próprio presidente do conselho. Durante aquela missa em que tudo para mim era novo, e quando o vulto do Papa entre os cardeais prendia todas as atenções, por entre a música da Sistina, ouvindo a qual sente-se que a voz humana é o único de todos os instrumentos que sobe além da terra, eu pelo menos não podia tirar os olhos desse tecto, que é a maior página do belo escrita pelo homem. Que oportunidade única de tal cerimonia e de tal acompanhamento para reler a Bibia de Miguel Ângelo e decorar o seu poema da criação. Pois bem, a missa da Bela Aliança renovou-me a emoção infinita da Sistina. Havia nela outros tantos elementos de grandeza combinados. Não havia o sumo pontífice, nem o coro angélico, nem os frescos de Miguel Ângelo. Estava além, o representante do Papa abençoando em nome dele a reconciliação das duas raças. Havia lágrimas em todos os olhos, a ansiedade, igualmente apreensiva para todos. Os que iam dar e os que iam receber a liberdade, e para nós a mais suave de todas as sensações possíveis. A de ver recuar as trevas da escravidão do rosto de uma raça, esse grande fiatlo, ver o barro ontem informe, o escravo acordar homem, como Adão de Miguel Ângelo, na claridade matinal da criação. O pensamento voltava quase 4 séculos atrás, à primeira missa dita no Brasil, quando ele tomou o nome de Terra de Santa Cruz. 4 séculos para a cruz recuperar o seu verdadeiro sentido de símbolo da redenção, e para a missa significar o sacrifício de Deus pelo homem. Vendo diante deles aquela quem hão de ver a liberdade, e olhando para a Senhora da Piedade no nicho do altar, os escravos na confusão dos seus 2 grandes reconhecimentos deviam ter sentido os rubis, como lágrimas de sangue, do resplendor da Mãe de Deus, bairrou um momento sobre a cabeça da sua rentora ajoelhada. A senhora a quem me referia era uma compatriota nossa, que casara em Paris com um jovem e elegante russo. A dela um admirável retrato em tamanho natural, obra de Richter. A suavidade doçura de Madame Aritoff, a tão popular Dona Nicota, emprestavam-lhe uma beleza toda de expressão, que com seus longos cabelos pretos, seus grandes olhos luminosos, sua tez de um moreno mate e a graça de seu corpo, tinha para os estrangeiros um caráter especial, distintamente brasileiro. Os tempos em que se escrevia assim, em que o coração, e só o coração, era que fazia o dictado, e tão rápido que a pena não o podia acompanhar. Para mim teria sido uma diminuição sensível da emoção humana que a campanha Abolicionistas me causou, se eu não tivesse essa página da mina e da Rora Heller, esse encontro conosco da simpatia e do fervor de Leão XIII. Porque tão tarde tive eu a ideia desse apelo, que deverá talvez ter sido o primeiro. Quero crer que na abolição, tão súbita foi ela, tudo veio amplo. A lembrança dessa visita a Ronsipertudor do fim da escravidão e da queda da monarquia, que era o termo forçado da minha carreira política, não podia deixar de crer no vazio da minha tarefa acabada e da impossibilidade de assumir outra equivalente. Uma nova vida vai datar dar daquelas impressões religiosas assim assimiladas no ar de um combate que devia encerrar e resumir a minha vida militante. Uma nova camada de minha formação desenha-se insensivelmente desde e meu momentâneo contacto com Leão XIII. Ou por outra, a camada primitiva começa a descobrir-se depois de ter perdido por tão longos anos o veio de ouro da infância. Qualquer que seja a verdade teológica, acredito que Deus nos levará de algum modo em conta a utilidade de lidar e prática de nossa existência, e enquanto o cativeiro existisse, estou convencido de que não eu poderia dar melhor emprego à minha do que combatendo-o. Essa vida exterior, eu sei bem, não pode substituir a vida interior. Mesmo quando o espírito de caridade, o amor humano, nos animasse sempre em nosso trabalho. A satisfação de realizar, por mais humilde que seja a esfera de cada um, uma parcela de bem para outrem, de ajudar a iluminar com um raio, quando não fosse senão de esperança, vidas escuras e subterrâneas como eram as dos escravos, é uma alegria intensa que apaga por si só a lembrança das privações pessoais e preserva da inveja e da decepção. Essa alegria todos que tomaram parte no movimento abolicionista devem tê-la sentido por igual. Enquanto a luta contra a escravidão durasse, penso que a religião não sairia para mim do estado latente de ação humanitária. Muitas vezes mesmo, a religião não consegue desprender-se da tarefa ordinária da vida. E é somente quando essa tarefa acaba ou se interrompe que as perquisições interiores começam, que se quer penetrar o mistério, que se sente a necessidade de uma crença que explique a vida. Até lá basta o próprio papel que desempenhamos, o crítico não aparece sob o ator. A dúvida não distrai da ação exterior continua. Enquanto se é um simples instrumento, por pequeno que seja círculo traçado em torno de nós, a imaginação se encerra nele e a vida interior não se sequer a consciência. A ação é uma distração. E só acabada ela que em certa ordem de espíritos as afindades superiores se pronunciam. Quero crer, para os que sucumbem nessa fase, que o benefício que eles possam fazer elimine em parte a que carregam em sua inconsciência moral, ou religiosa, ou que é o mesmo, e a da pior. Não posso hoje pensar na minha ida a Roma em 1888 sem sentir que então germens esquecidos nos primeiros sulcos da meninice reviveram, para germinar mais tarde ao calor de outras influências. Não fui em vão a Roma, do ponto de vista do meu sentimento religioso,